17, Rosane de Oliveira, o governador Tarso Genro resolveu então apelar para os depósitos judiciais, assim como já fez Germano Rigotto e como evitou Ieda Crucis.
É, na coluna de hoje eu detalho isso, esta operação que o governo está fazendo e que mostra um retrato bem acabado da crise das finanças públicas no Rio Grande do Sul. Por isso nós abrimos o Gaúcha Atualidade hoje conversando com o secretário da Fazenda, Aldir Tonolê, que está em Brasília tentando buscar, negociar soluções que ajudem a resolver um pouco essa crise das finanças estaduais. Bom dia, secretário Tonolier.
Bom dia, Rosane, bom dia, Caroline, bom dia, Leandro.
Secretário,
bom dia aos nossos ouvintes, né?
Secretário, a Secretaria da Fazenda está transferindo, já transferiu para o Caixa Único 4 bilhões e 200 milhões de reais dos depósitos judiciais para o pagamento de despesas nos próximos dois anos. Por que se chegou a essa necessidade de retirar tanto dinheiro dos depósitos judiciais para pagamento de contas ordinárias? Como é que se chegou a essa situação?
Olha, a rigor é uma medida administrativa de administração financeira. Mas nós resolvemos torná-la pública por uma questão até de transparência, porque não é também algo surpreendente. Em outras oportunidades, o Estado também utilizou este recurso. Nós mesmos, de uma outra oportunidade, tiramos e depois repomos. Então, é um recurso que serve como uma reserva, né, que o Estado, por uma lei, pode acessar. E é isso que nós, agora, num volume maior, nós inicialmente agora até não vamos usar, mas já temos a previsão de que vamos usar sim no próximo período. Diferente até diferente dos dois primeiros anos, que nós não usamos. Mas agora, em razão, né, de um acúmulo de reajustes salariais, que já pelas nossas previsões efetivamente nós vamos usar, então nós já colocamos, transferimos. Nós poderíamos ter feito isso já desde o início, colocado no SIAC, que é o nosso sistema de caixa único, mas nós resolvemos deixá-lo lá apartado. Mas nesse momento, então, resolvemos aqui, por uma medida de administração financeira, não muda nada, é colocar essa conta no sistema aí de administração, no SIAC, né, que é o nosso sistema do caixa único.
Mas na prática, secretário, isso significa que o Estado está gastando muito mais do que arrecada e tomando esse dinheiro sem perspectiva de devolução para conta dos depósitos judiciais?
Não, que o Estado gasta muito do que arrecada, isso é histórico, é a chamada nossa crise estrutural, né, isso não temos dúvida nenhuma. O Estado tem uma crise estrutural. Para manter as suas contas em dia, ele necessariamente cada ano vai ter um déficit considerável. O que se faz é busca de alternativas, usar recursos do Caixa Único para conseguir cumprir esses compromissos. Neste ano e no ano seguinte, nós tivemos aí elementos novos, quer dizer, na medida de que reforça o salário do magistério por conta da lei do piso. Nós tivemos todos os precatórios e as RPV por conta da lei Brito. Isto é combinado, né, apesar da receita ter se comportado razoavelmente dentro do esperado, aumenta o nosso déficit para esses dois períodos e a nossa necessidade de recursos extraordinários, que é isso que nós fazemos. O Estado do Rio Grande do Sul, Rosane, sempre necessita de recursos extraordinários para manter o seu caixa em dia. Anos um pouco mais, anos um pouco menos, mas às vezes deixa de ter uma necessidade maior no ano, mas essa necessidade fica acumulada para o seguinte, ou até para o governo seguinte. E faz parte, infelizmente, da nossa realidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, que, a rigor, outros estados também têm situações semelhantes. Para o nosso aqui, pelo problema da Previdência, que nós não tínhamos um fundo, e também pelo problema da dívida, é um pouco mais grave.
Secretário Odir Tonolier, hoje qual, num mês normal, qual é o gasto do governo do estado, quanto gasta e quanto arrecada? E nos gastos, qual é a participação do pagamento de servidores ativos e inativos?
Olha, nós gastamos com o pessoal, tudo que diz respeito ao pessoal, no ano, vou te dar quanto por ano, porque nos meses oscila, uma cifra em torno de 80% de todas as nossas receitas nós gastamos com o pessoal, sendo a metade, um pouquinho mais, com os inativos. E é bom que se diga, lembrando que quando se reforça o salário do magistério, que por uma necessidade legal e também por justiça, isso impacta também a Previdência, aumenta o déficit da Previdência, porque os aposentados recebem o mesmo reajuste. Então, isso é bom se considerar.
Secretário, Carolina, bom dia.
Oi, Carolina, continuo em Brasília.
Continuo em Brasília. O senhor também?
Continuo.
Pois é, secretário.
Continuo em Brasília e hoje provavelmente possa ser votado o FPE. Eu digo, é possível, porque também no Senado é tudo muito dinâmico.
A minha pergunta ao senhor tem em relação exatamente às negociações do senhor aqui na capital federal. Diante da situação das finanças públicas do Estado, até que ponto se torna cada vez mais urgente a renegociação da dívida do Estado com a União? E essas questões de médio e longo prazo, como por exemplo o FPE e o ICMS, vão ter que tamanho de impacto nas contas públicas do Rio Grande do Sul?
Não, estão acontecendo questões decisivas, né, para o Estado e para o Rio Grande do Sul, né? É o próprio FPE, que tem uma participação significativa na receita, embora não muito expressiva, mas no ajuste no sistema na situação que vive o Rio Grande do Sul, qualquer pedaço é importante. E tem o ICMS também, que eu aposto bastante na medida que a guerra fiscal ela for eliminada. A receita dos estados e do Rio Grande do Sul terá condições de ter uma evolução muito boa, muito melhor, porque hoje, em função da competição entre os estados, os benefícios fiscais devem ser usados, a renúncia fiscal necessariamente tem que ser usada justamente para enfrentar os outros estados que dão o mesmo benefício. Então, na medida que isso for disciplinado, haverá mais justiça tributária e não haverá esse desequilíbrio na carga tributária, que determinados segmentos pagam muito mais de imposto, outros pagam menos, porque o Estado vizinho deu um incentivo para ele, nós também somos obrigados a dar. Então, esse disciplinamento, Carolina, eu acho que isso abre uma nova perspectiva para o Estado do Rio Grande do Sul e efetivamente se planejar e de ter uma política tributária justa e que dê ao Estado condições de satisfazer as suas obrigações. Mas tem muitas questões aqui em Brasília, por isso que estou aqui já há vários dias, né? Em jogo, neste momento. O ICMS, então temos o Fundo de Desenvolvimento, que também pode ser uma fonte importante para nós e para o conjunto dos estados. E está tudo em discussão. Ontem mesmo, na comissão mista que trata desses assuntos, eu pedi, né, aos senadores de que. Que especialmente esse da dívida, que tem um acordo razoável, que se vote esse projeto, porque a cada dia que passa pelo sistema anterior, pela taxa de juros anteriores, o Estado está gastando muito mais e já tem lá uma disposição do governo federal em reduzir pela metade. Então vamos implantar. Se alguém gostaria de ter um pouco mais, de diminuir o seu fluxo, bom, abre-se uma outra discussão, mas nós não podemos perder muito tempo com dezenas de sugestões de alterações, enquanto isso o principal não é aprovado.
Secretário, a impressão que a gente tem olhando para as contas do Estado é que o Rio Grande do Sul está se tornando ingovernável. Nós temos nesse ano um aumento já aprovado para funcionários públicos de 14,5%, que vai impactar na folha em 14,5% no ano. O governo só está fazendo investimento com empréstimos obtidos no Banco Central, aliás, no BNDES, no Banco Mundial, enfim, nos organismos internacionais. Ontem mesmo a Assembleia aprovou mais aumentos para juízes, promotores, procuradores, defensores públicos. A tentativa que o governo do Estado fez de reduzir o déficit da Previdência, aumentando a alíquota, foi derrubada na Justiça. Que perspectiva o senhor vê para o próximo governo, digamos assim, até 2014 já sabemos que terá esse rombo nas contas que está sendo coberto pelos depósitos judiciais. Mas como vai viver o próximo governo em matéria de finanças públicas?
Todo esse desequilíbrio, Rosane, ele ocorre única e exclusivamente pelos gastos de pessoal. Sabemos, acaba de mencionar, que os investimentos são por conta de operações de crédito e o custeio, ele não teve aumento significativo, não teve, ele está dentro perfeitamente suficiente e não exagerado para o Estado manter a sua máquina pública. Alguém Um outro elemento que carrega bastante o nosso déficit é os gastos de saúde, que nós estamos aumentando também por uma obrigação legal. Então, todos esses gastos extras, eles decorrem de obrigações legais e de leis federais. A própria emenda da saúde, a lei do piso, que ainda nós não pagamos no atual quadro de carreira, embora ninguém receba menos que o piso, nenhum professor recebe menos que o piso, sem contar as vantagens temporais, é bom que se diga, não. Para pagar o valor do piso, o Rio Grande do Sul não está contando com vantagens temporais, é no básico, com mais a parcela autônoma. E tudo isso tudo isso é que leva efetivamente esse déficit, não é o custeio, são esses dois componentes, é o gasto de pessoal, especialmente e este ano e o ano que vem, reforçado pelo aumento dos gastos de saúde.
O significa, então, que a perspectiva a partir de 2015 é a pior que se possa imaginar para quem tiver que governar o Estado?
Não, eu não diria. Estavam acontecendo muitas mudanças de ordem estrutural. Eu acredito que isso são obrigações que o Estado necessariamente tem que pagar. E caberá aos governantes, caberá ao nosso governo, nós já estamos preocupados com 2015, não só com 2014, mas já apresentamos, já conversei com o governador, e o nosso horizonte, independente de quem seja o governador, ou seja, o partido, é 2013, 14 e 2015, que nós precisamos ter pela frente uma perspectiva de governabilidade.
Mas secretário, se vocês têm...
Não entregaremos o governo nessa perspectiva aí de ingovernabilidade. Nós estamos tomando todas as providências, inclusive junto ao governo federal.
O senhor tem bem claro o diagnóstico, que é o desequilíbrio pelo gasto com o pessoal. Então, a médio e longo prazo, como o senhor está nos explicando, como resolver isso? Qual é a receita que vocês estão tentando desenhar para voltar ao equilíbrio com o gasto com o pessoal? Alguma coisa tem que ser feita.
Olha, a questão da previdência é fundamental. É um leque de medidas que tem que fazer. Não tem milagre, não é uma outra coisa que vai salvar a pátria. É um leque grande de medidas e este da previdência ele é fundamental e é da maior importância para termos um Estado com perspectiva de equilíbrio. São duas questões aí que no médio e longo prazo, como tu menciona, eles dão ao Estado sim um horizonte de equilíbrio. Se esse projeto do governo federal for aprovado, que é de iniciativa do governo federal, não há porque não ser aprovado, estou preocupado com a demora dele. E o nosso sistema previdenciário for equilibrado, esperamos que o Tribunal de Justiça vote o mérito e no mérito nos dê a razão, que efetivamente é necessária essa nova alíquota, isso aí representa previsibilidade. Nós podemos dizer, podemos discutir, mas vai demorar muito para o Estado estar equilibrado. Mas antes não se tinha horizonte para tempo nenhum. Agora, com o fundo de previdência, com essa alíquota nova e com este projeto de previdência, podemos dizer que sim, que o Estado tem perspectiva de ter equilíbrio nas suas contas. Há essa previsão. A dívida, já disse, sim, com a atual sistemática de correção, nós ia chegar no final do contrato e ia dever a metade, ia dever quase tudo. Com essa redução da taxa de juros, ele vai acabar no final do contrato, em 2027. Simplesmente o Estado vai concluir a dívida, que é a razão de todo o seu desequilíbrio, uma das razões fortes de todo o seu desequilíbrio. Vai ser uma grande diferença para o Estado do Rio Grande do Sul. Começamos aí, inclusive, para efeito de pensar estratégia de desenvolvimento econômico, de estrutura, de infraestrutura para estimular o crescimento econômico, ter uma perspectiva. Porque, inclusive, se pode fazer mais operações de crédito, porque teremos como pagar, vamos concluir o pagamento dessa grande dívida que compromete 13% da nossa receita.
Muito obrigada, secretário da Fazenda, Odir Tonolier. Sucesso para o senhor nas negociações em Brasília, porque pelo que a gente vê daqui, a única perspectiva de se melhorar um pouco a situação das finanças é se vier algum socorro federal.
Tá bom dia, muito obrigado.
Bom dia, secretário. 8 e...